Olá, tá começando mais um Brasil com Z, seu podcast semanal sobre o melhor do futebol europeu e o melhor dos jogadores brasileiros que jogam na Europa. Eu sou o Bob, mais uma vez por aqui, no episódio 71, e hoje eu tô aqui com dois personagens ilustres, com o Carlos Chung, o nosso famoso Carlos Lindo, e também com o Gustavo Azevedo. Gustavo já veio uma vez, tá vindo pela segunda vez, tá ficando frequente. Carlos já, que terceira, quarta? Tá ficando frequente também.
Acho que é terceira. Mas terceira. Com o Gustavo, primeira, né, cara?
Então, pô...
Sempre tem a primeira vez na vida, né?
Então, manda uma mensagem aí pro Gustavo, especial. Fala, pô, Gustavo, que lindo estar aqui com você hoje.
É um prazer imenso, né? Tá com dois astros aqui do OneFootz, pô.
Maravilha. E você, Gustavo? Já chegou como?
Tamo treinando pra podcast da Copa do Mundo, né? Ficar frequente pra gente
vir. Isso. Bom, falando em Copa do Mundo, os temas que a gente tem pra hoje são ligados a futebol de seleções, né? No fim de semana a gente teve a final da Champions meio que encerrando aí a temporada do futebol europeu, né? Aliás, a gente até poderia falar da final da Champions, mas assim, como é a final da Champions? E, cara, é o maior evento do ano no futebol, tudo bem que esse ano tem Copa do Mundo e tal, mas não tem por que a gente ficar aqui 4 dias depois falando do que todo mundo já viu, já sabe, tá cansado de saber. Então, já vamos pular direto pros jogos das seleções. Ontem teve finalíssimo, né, Argentina e Itália. O Brasil jogou hoje, bem cedinho, hoje então, né, pra já situar o pessoal também. A gente tá gravando na quinta, pouco depois do horário do jogo da seleção. Então a gente já fala do jogo da Argentina de ontem, jogo do Brasil de hoje. E mercado, né? Que a janela na Europa foi aberta ontem, né? Oficialmente. Então já tem muita coisa aí. Eu queria fazer um adendo, antes de passar a bola pra vocês, pra não ficar falando demais. A galera que já acompanha a gente sabe, né? Tá ligado que a gente tá... Os estúdios do OneFootball, o escritório do OneFootball ficam na Alemanha, ficam em Berlim. Então a gente tá num fuso horário diferente. E dessa vez pra gente foi bacana, né? Que, pô, o jogo era 1h aqui... Rapaziada no Brasil tem que acordar cedo, quem quis assistir o jogo, então vocês viram o jogo, certo? O Carlos Sim. tava até... Então beleza, o Carlos
vimos,
tava trabalhando,
né?
Tu viu também?
Eu assisti também.
Não, eu tava do teu lado, mas tem que falar pros caras, né, pô? Os caras não sabem, né, pô? Mas então deve ter gente que não viu o jogo no Brasil, então a gente hoje tá com propriedade pra falar. Mas eu não vi o jogo de ontem, porque o jogo de ontem eu tava já tomando umas cachaças, já era 9h da noite... eu não tava muito ligando não pra Argentina. Eu até esperava que a Argentina ia ganhar. Mas eu acho que vocês dois... Você viu, Carlos?
Vi o jogo.
Então vocês falam aí melhor do que eu, porque eu não vi o jogo. Eu só sei que o Messi ganhou o segundo troféu dele com a Argentina e os argentinos estavam lá cheios de zoação. Mas aí dos jogos, se vocês quiserem comentar.
Eu acho que vale começar, Carlos, então falando que a Argentina jogou em casa, né? O Wembley tava tomado, parecia Bombonera, Monumental de Núñez. Então assim, já é uma atmosfera que a gente conhece da torcida argentina. E a Itália, meu, não é à toa. Ontem eu percebi que não é à toa que tá fora da Copa do Mundo. Então, pra mim, tem uma coisa pra falar. A Argentina foi extremamente superior o jogo inteiro. Foi assim, fez o gol ali no meio do primeiro tempo, fez o gol no fim do segundo e depois matou o jogo no final do jogo. Messi jogando muito, Di Maria jogando muito, que são os caras muito, Lautaro, muito né? fora da curva. O Lautaro também muito bem. Mas eu acho que Di Maria e Messi são caras, assim, muito acima da média. E a Argentina tá naquele momento que o Brasil já tá um tempo, né? Parece que, tipo, tá em... E não perde, né? Assim, não vai perder nunca.
Quando a fase é boa, né? Já dizia...
Cara, olho na Argentina, hein?
O negócio também... Vou até me contradizer aqui, porque eu falei que eu não vi o jogo, vocês que iam comentar, mas eu só fico com uma coisa na cabeça, e até isso eu fui ver depois, vi os lances do jogo e tal. Mas tem uma questão também, que é a questão do espírito, né? A Argentina vem de uma sequência boa, assim como o Brasil fez eliminatórias tipo, praticamente impecáveis, a Argentina engatou depois, né, nas eliminatórias e fez uma campanha muito boa também. E, cara, a Itália chega pra esse jogo...
Pensando
na moral dos dois times, assim, completamente oposto, né? A Argentina, pô, lá em cima, e a Itália não vai jogar a Copa, os caras já meio... Uma geração ali, uma galera que já tá meio que encerrando o ciclo, né?
Ele me aposentando, que então. Inclusive foi o último jogo dele, né?
Pois é.
Você deu homenagem e tudo, mas que homenagem tomando um 3-0 da Argentina, né?
Beleza, né?
Complicado.
Aliás, não só da seleção, né? Ele também se despedindo do clube. Deve ir jogar nos Estados Unidos, né?
Outra opção de mercado pra
trocar uma ideia depois.
Trocar uma ideia.
Então, Carlinhos, vamos fazer o seguinte, assim. Eu queria saber de você, se você acha... Porque o Gustavo falou que olho neles, não sei o que e tal.
Sim.
Mas você acha que os argentinos estão empolgados ou não? Estão com razão? Vão chegar com moral na Copa? Como
Acho
é
que
que é?
sim, cara. A Argentina da frente, do meio pra frente, tem um time muito bom. Na parte defensiva, se comparar, por exemplo, com o Brasil, eu acho que ia ser muito mais Brasil, mas a Argentina do meio pra frente é muita opção boa, né? Muito
Próprio
jogador de
Dybala,
qualidade, próprio
que na
Dybala,
seleção joga bem, né?
que não teve uma temporada boa, parece que vai sair da Juve, mas Dybala, todo mundo sabe a
Fez o
qualidade
golzinho
que ele
dele.
tem. E como falar também do Lautaro, né? Que joga na Itália, acabou com a Itália, né?
Pois é.
Assim, mas Messi e Di Maria é realmente uma dupla aí
Há tanto tempo e
Di
ainda,
Maria
pô.
que acabou de falar que vai aposentar depois da Copa, né? Então,
Da seleção,
da
né? Vai
seleção, vai
aposentar da
aposentar da
seleção.
seleção. Então, a Argentina é uma dessas equipes que sempre chega assim, com status meio de
Eu acho que
favorito,
você
né?
tá dando muita.
Cara, é que se a gente parar pra pensar, a Argentina fez uma eliminatória tranquila que não fazia há um tempo. E é um dos
É,
poucos times
sofreu
que
um pouco.
ganhou do Brasil, né? Assim, a Argentina constantemente ganha do Brasil do Tite, seja em amistoso, eliminatória ou a final da Copa América, que, cara, querendo ou não, era uma segunda Copa América seguida.
Era um jogo
Tipo,
só ali e
o Brasil,
tal.
aquela Copa América que o Brasil perdeu, parecia que o Brasil jogava todos os jogos pelado. Assim, entrava,
Total,
meu, já
total, total.
passo por cima de todo mundo mesmo.
Os
Eu
caras
não
tinham no
acho.
pé de dividida,
Eu
tipo.
acho que o Brasil, assim, a gente já não faz frente pro Brasil, mas, cara, em um jogo, Copa do Mundo, que nem foi na Copa
Igual foi na
América,
Copa América.
pode acontecer. E a gente tem que parar pra pensar que a Itália jogou com bastante time europeu recentemente, joga Nations League, chegou final, joga, ganhou. E, cara, tomou um balaço da Argentina,
Tomou um
tudo bem, tem
pau,
negócio
tomou um
da
passeio.
moral e tudo mais. Mas, cara, aí a gente também teve a frase do Mbappé essa semana,
É, você
falando
viu a
que.
resposta do Messi, aliás?
Então.
O Messi deu uma cutucada ali, uma finetada.
Finetada, né?
Falou: não é bem assim, bota os caras lá pra jogar a eliminatória sul-americana. Pô, vai jogar nos campos da
O
Venezuela,
Fabinho
vai
falou
jogar na
isso.
altitude,
Fabinho,
na.
né? Fabinho falou também.
Né?
Então, isso mostra muito. Assim, a Itália, pô, é um time que fez jogo duro com todo mundo na
Não,
Euro.
vamos longe, o jogo do Brasil hoje mostra muito também, cara.
Sim,
Tipo,
sim.
pô, Coreia hoje. Você vê, o centroavante fez o gol da Coreia, o cara joga no futebol francês, Ligue 1,
Sim.
que é querendo ou não, top liga. É, o Son foi o artilheiro do campeonato inglês. A Coreia tem um técnico português que é muito bom,
Paulo
o Paulo
Bento.
Bento, né? Um time
Treinou o
não é ruim.
Cruzeiro.
E, pô, o Brasil passeou pra cima da Coreia.
Agora que a gente começar a comentar do jogo do Brasil, eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que. Brasil.
Não tem como, cara. Não tem. A gente
Vamos
vem falando
continuar
isso há
na
muito.
Argentina.
Não, eu só quero matar o assunto da Argentina pelo seguinte: eu até botei pilha em vocês, porque eu realmente. Eu acho também, eu concordo plenamente com vocês que a Argentina vem forte para a Copa. Eu acho que as duas seleções sul-americanas, tanto o Brasil quanto a Argentina, fizeram campanhas muito boas nas eliminatórias e chegam forte na Copa. Eu só botei pilha porque os argentinos estavam. Pô, estavam cornetando, estavam zoando ontem, né? Não sei se vocês viram aí na internet como é que foi a repercussão do jogo.
Fizeram
Rapaziada no
dancinha, né?
Twitter.
Musiquinha contra o
É,
Brasil no
mano.
vestiário.
O que estourou foi essa música. Os argentinos estavam cantando essa música e a música provoca. A seleção fala: pô, a Argentina foi lá, o Brasil tremeu na Copa América, o Messi foi no Rio, foi campeão e não sei o quê, agora vamos pra Copa. Os caras ganharam essa tal de finalíssima aí, que é uma porra de um jogo, né? Um campeonato que inventaram aí, que é um jogo. E aí já estão lá, porque o Messi, mais um título com a Argentina. Pô, o maluco jogou 15 anos na Argentina, nunca ganhou nada. Eu amo o Messi, pra mim o Messi é o melhor de todos os tempos, não é isso que eu tô pondo em pauta aqui. Mas, pô, o maluco nunca ganhou nada, era, porque o Messi nunca vai ganhar nada com a seleção e tal. E agora os argentinos estão aí, né? Porque nós. Então vai com calma, pelo amor de Deus.
Tinha uma pressão muito grande pro Messi ganhar alguma coisa com a Argentina
Não,
e
fico feliz que ele ganhou.
eu acho que a Conmebol fez uma bela força. Eu vou ser sincero, tipo, a Copa América que ele ganhou não era a
É.
Copa América, era
Não
tipo
era
uma
Copa
outra Copa
América. Teve
América
o lance lá
que
do Otamendi.
enfim, aí vale
É,
se
exatamente foi
discutir.
nas eliminatórias, né? Ou eu viajei.
Ah, mas também,
A
pô, quando era pra ter
cotovelada.
ganho, eu tinha que ter ganho do Chile duas
Exato,
vezes e não ganhado do Chile. Com todo respeito ao Chile, mas não ganhado do Chile,
exato.
tá ligado?
Não, e jogo da final
Então.
foi um lance, né?
E o
Tem a
Brasil
falha
tinha
do
acabado de
Lodge.
ganhar uma também. Então, assim, ok, beleza, ganhou, conta, tá na conta. Agora, essa finalíssima é a nova Copa das Confederações?
Não
Não
é,
é um
não.
super clássico da América que o Brasil jogava lá? Assim, vai valer pra eles e tal, mas eu acho que o que importa mesmo é o fim do ano, cara. Não
É
tem.
isso, é isso.
E que bom que o Messi tá ganhando os títulos. Acho que
É, é o que
tira
eu
um peso
falei.
dele, tá ligado?
Tu gosta do Messi, Carlinhos?
Oh, gosta do Messi,
Não tem
cara?
nem como,
Não tem nem o que
Joga
falar do
quase
Messi,
igual.
cara.
A única
Pouquinho
diferença é que você é
pior.
destro, né?
Pouquinho pior.
Você é ambidestro, na verdade. Você bate quase.
Não posso levar todos os truques aqui, mas. Mas queria só comentar que ainda tem um jogo do Brasil com a Argentina que.
É que
o jogo pelas eliminatórias que ainda não aconteceu, mas que ainda também não tem data.
Ninguém sabe o que vai ser.
Ninguém sabe o que vai acontecer nesse jogo, mas teoricamente as equipes ainda vão se enfrentar antes da Copa, né? Mas
é, tinha um amistoso aí, cancelado.
Amistoso na Austrália.
Eu tava vendo isso, cara, tá chato ficar jogando com o time sul-americano toda hora. Teve uma lista, acho que foi até uma futebol que postou.
Uhum.
Cara, a gente jogou com o Peru nos últimos 4 anos 11 vezes.
Nossa. É, e foram...
Com a Bolívia 9, com Colômbia 7, tipo, meu.
E esse jogo tem até um. A gente até separou o dado aqui. Esse jogo com a Coreia foi o primeiro contra seleções não sul-americanas em 3 anos. O último tinha sido justamente com a Coreia.
Calma.
Foram 24 jogos só com sul-americanos.
O Brasil deve ter perdido um.
É, se eu não me engano, perdeu só pra Argentina, né? No... Aliás, teve um outro amistoso com a Argentina.
Perdeu também.
É, acho que perdeu um amistoso pra Argentina e perdeu a final da Copa América. É, mas, enfim. Mas pegou um time não sul-americano. Eu acho que já dava pra passar pro Brasil, né? Já vamos?
Sim, sim.
Pegou um não sul-americano e, porra, meteu um caminhão de... Eu vou falar a verdade, assim, podia ter sido mais. Teve um momento do jogo, ali perto do gol da Coreia, que a Coreia...
Chegou mais,
chegou,
né?
Um pouco mais. O Brasil tava pressionando muito, né? Tentando fazer aquela retomada da bola muito rápida ali no meio. Teve um momento ali nos mais ou menos perto dos 30 minutos, que eu acho que o time até deu uma cansada. É, fim de temporada, enfim... E aí, nesse momento, a Coreia apareceu um pouco pro jogo. Mas fora isso, cara, podia ter sido mais. Né? Uhum. É, eu acho que o Brasil jogou de novo muito bem, muita intensidade. Comentei uma coisa na hora do jogo com os meninos aqui em off, que eu, pelo menos, fiquei muito satisfeito e acho que o Brasil fez várias trocas que não diminuíram o nível. O pessoal até virou pra mim e falou assim, não, você tá exagerando, calma lá, mas olha só. Saiu no meio de campo Fred e Casemiro. Aliás, jogaram... O Fred, principalmente, jogou muito bem.
Fred sempre participou do primeiro gol,
tempo, né? Faz tempo que ele tá jogando uma bola.
Eu fui falar mal do Fred uma vez aqui, e aí me cornetaram e tá acontecendo isso. Aí depois nós vamos falar de outro nome aqui, que o Gustavo já tá de sorrisinho.
Mas o Fred participou do primeiro gol, né?
Participou e bem, né? E bem, aliás, o gol era pra decidir dele, né?
Quase que
o Pombo roubou o gol, né?
É, sim, exatamente.
Mas então trocou Fred e Casemiro. Entraram Bruno e Fabinho. Que, pô, desculpa, mas pra mim é o mesmo nível. Saiu o Richard.
Na Premier League.
Então. Saiu o Richardson, Matheus Cunha. Aí esse me cornetaram. Mas pra mim é o mesmo nível. Eu acho o Matheus Cunha um ótimo jogador.
Também gosto.
Quem mais?
Entrou o Vini no lugar.
Vini, entrou o Coutinho.
Entrou o Coutinho no Paquetá.
Entrou o Jesus.
Coutinho no nível que ele tá na seleção nos últimos jogos.
Que
e Paquetá.
Que ele fez, né? Vamos.
Porra, vou cornetar. Combinar. Não tem lugar pro Veiga.
Não tem como, velho.
Infelizmente, é difícil,
não tem
né,
como.
Cara?
Merece, tá? Merece, mas, cara, no lugar de quem, entendeu? É aquilo que a gente vem comentando há um tempo. O Brasil tem peças do meio pra frente que, mano, se você vai pegando um por um, os que não estão jogando pra caralho no clube, quando chegam na seleção jogam muito. Então, pô...
Isso que ficou de fora, Anthony e o Martinelli não entrou no jogo hoje.
Machucado. Então, pô, não tem o que fazer, velho. Rodrigo, maluco decisivo no Real. Vini Júnior. Não preciso nem comentar.
Ator do gol é a final da Champions.
Então, pô... Mas vamos pelos tópicos.
Melhor jovem da Champions também foi eleito melhor jovem, né? O Benzema foi revelação, Benzema, melhor jogador.
Antes da gente entrar nos tópicos, só falar que a Coreia passeou nas eliminatórias da Ásia.
Classificou com muita antecedência.
E assim, é o melhor time da Ásia e o Brasil fez isso aí com o melhor time da Ásia. Então
e
hoje, se for parar pra pensar...
Tirando aquele lance do gol, cara...
Que até eu achei falha do Thiago Silva. Nunca vi o Thiago Silva tomar daquela.
O cara girou bem com muita facilidade, mas o som não apareceu no jogo, né?
Então, e assim... Cara, se a gente for parar a pensar o Brasil hoje, eu não consigo ver perdendo pra ninguém da América do Sul. Não consigo ver ninguém, nem México, nem Estados Unidos, nem Canadá ganhando. E pelo jeito, ninguém da Ásia vai passar perto do Brasil.
Aí tem
também
as seleções africanas que...
Essas a gente...
Também
não... Sempre chegam, mas... Não chega.
Cara, é isso, é a França, velho. A França, a Alemanha...
É os times europeus que dão mais...
Os top 3,
medo,
top
né?
4 europeus ali, talvez na Inglaterra. Mas
enfim, vamos por tópico, que senão a gente vai se perder aqui.
Eu quis ir por tópicos justamente pra eu te dar a chance... De cair. Você quer? Eu sei que você veio aqui hoje só pra.
Porque... Eu vim pelo convite, é uma honra.
O que aconteceu foi o seguinte, turma. A gente até tava pensando aqui depois do jogo, soltamos um vídeo lá no aplicativo. Quem tá de olho lá no aplicativo pode até já ter assistido. Que foi quem aproveitou a chance nesse jogo. E aí a gente separou o Alexandre.
Vou tirar a sardinha pra ti, né?
Por quê?
Você que fez o vídeo, pô.
Lógico, né? Se você viu o vídeo, obrigado. Se você não viu o vídeo...
Ainda dá tempo de ver.
Ainda dá tempo. Tá lá, corre lá no aplicativo. Mas quem aproveitou a chance? Daí, pô... Coutinho aproveitou a chance. Porque, querendo ou não, fez mais um gol. Nos últimos dois jogos das eliminatórias ele tinha ido bem também, fez gol. Enfim, importante esse retorno dele, voltando a jogar bem no Aston Villa.
Mudança fez bem pra ele.
Parece, né? Que,
voltar,
né?
pra Premier League.
Confiança, foi... confiança é muito, cara.
E na seleção, com mais ainda confiante, né? O Tite abraça ele, enfim. Sim. Jesus, que, pô, finalmente desencantou. A gente até separou o número aqui, ele tava 19 jogos sem marcar. O último gol foi na final da Copa América de 2019, então, um bom tempo aí. Um baita de um golaço. Aliás,
golaço.
Sai rabiscando.
A gente vai falar sobre.
Pode falar agora, mano.
A superstição do Gabriel Jesus?
Você viu essa aí?
Nem viu.
Você não viu, mano?
Ixi.
Você não viu? Tá, a rapaziada que tá ligada no Twitter aí, mano.
Tá ligada no nosso app, que chegou um reaction.
Tá,
né?
Puxando pra você. Ah, não foi você.
Não, não fui eu, não. Foi o
Mano, Jesus. Eu vou descrever o fato aqui. O Jesus, na hora que ele foi entrar em campo, ele deu uma conferida no Fiofó.
Ah, essa eu vi. Essa eu vi.
A gente até soltou lá a nota, o título da nota era Jesus cheirando gol. Que, mano,
literalmente, né?
O maluco deu uma coçada no cu e depois conferiu ali.
É, eu acho que essa do Jesus vai muito do fim de temporada que ele tá tendo, que ele teve, né? É, e agora também acho que ele decidiu que vai sair fora. Então ele tá parecia de... que ele tá um pouco perdido. O cara voltou a jogar bem e falou: cara, vou cair fora porque eu sei que eu posso render mais. Eu quero ser titular e tal.
E ele voltou a jogar bem assim que o City começou a mostrar esse interesse sério pelo Haaland, né?
Eu acho que é merecido. O Coutinho também é um cara que eu acho que já tá carimbado. Ele é muito acima dos que outros que a gente acha.
Tecnicamente não tem jeito, né?
Sim. O tapa que ele deu na bola hoje pro gol é um absurdo.
Tinha acabado de entrar o Matheus, nosso colega, até comentou, falou, pô, ele ficou nervoso com a bola pipocando ali, né? Ele chegou e deu uma...
E aqui tá anotado o pombo também. Cara, o Richarlison, eu tava pensando, vindo pra... Depois que eu tinha lido aí o roteiro. O Richarlison me lembra muito o Robinho em termos, não de característica de jogo, nada disso. Mas aquele cara que no clube... Não foi uma melhor temporada do Richarlison, mas, cara, o Robinho, eu lembro que ele não ia tão bem no clube, mas quando chegava na seleção, o cara vestia a camiseta.
É embaçado.
E, meu, é embaçado. O Pombo faz gol todo jogo, joga bem todo jogo. E Robinho era a mesma coisa.
Mas sabe o que é também? Eu concordo e eu lembro, tenho lindas memórias do Robinho na seleção. Eu era muito fã pela seleção. Sim. Mas eu acho que uma das paradas do Richarlison é que, mano, você vê que o maluco ama jogar pela seleção.
Exatamente.
Num nível que, tipo, quando ele veste aquela camisa... Porra, ele dá a vida... Até durante a transmissão hoje, eu ouvi que ele deu uma entrevista recentemente falando, mano, se eu pudesse, eu morava na Granja Comari. Tipo,
sim,
o cara gosta muito, velho. Então, pô, ele encarna ali.
Carismático também, né?
Demais, né? O Pombo. Aliás, até um número dele, né? 4 gols nos últimos 3 jogos. Fez 2 contra a Bolívia e 1 contra o Chile nas eliminatórias e 1 hoje. E ele nem foi titular, né? Nas eliminatórias, se eu não me engano, nos 2 jogos ele entrou...
Durante o
jogo. E teve mais um que se destacou, e aí o Gustavo vai falar.
Alexandre, né, Bob? Alexandre.
Explica por que, que nós estamos...
Cara, a gente tem uma discórdia entre a gente sobre os laterais da seleção brasileira, dos dois lados. E muita coisa ficou clara nesse amistoso. Pelo jeito, lado direito fechou.
E o Dani vai de titula.
É Dani e Danilo, tanto que o Tite nem convocou um reserva pro Danilo que machucou. Então, e até falaram, não, ele prefere colocar talvez Marquinhos ou Fabinho ou Militão no lado direito em vez de convocar, sei lá, o Emerson, por exemplo.
Sim.
Royal. Então, o lado direito, pelo jeito, tá fechado.
Eu acho que tá decidido.
Eu ainda iria de Danilo. Eu sei que o Bob não sei
não,
se
não,
concorda.
Não, não, não. No fim das contas, eu acho que é justo convocar o Danilo, levar o Dani e o Danilo. Mas eu só não sou fã do Danilo.
Perfeito.
Eu acho até que o Danilo tem que ser titular na maioria dos jogos por conta da intensidade das partidas, mas enfim.
E aí a gente chega no nome do Alexandre. Né? Acabou com o jogo hoje.
Eu admito que ele foi bem.
E assim, eu acho que o Alexandre não vinha... Ele teve muitas lesões nas últimas convocações. Ele não vinha jogando. Aí entrava o Telles, vinha o Arana, que tava bem.
Que foram bem, os dois.
Que foram bem. Só que, cara, o Alexandre... É o que eu falo. Eu não acho o Alexandre o cara... Puto, o cara top, tá
que
ligado?
Que bom, né, que você não acha... Senão você ia estar errado.
Mas eu acho que assim, é a mesma coisa que eu falo do Danilo. Se você pegar os últimos. Quem vê o jogo da seleção brasileira, que eu gosto muito de assistir, então, tipo, eu vejo mesmo. O Danilo e o Alexandre, às vezes, ficou muito preso atrás. Muito por conta dos pontos do Brasil.
Característica também dos dois.
Só que eu lembro do jogo do Danilo, última convocação dele, que ele foi pro ataque, as duas vezes o Brasil fez gol. Com o cruzamento dele. E hoje a mesma coisa com o Alexandre. As 3 vezes que ele foi pra frente...
Ele fez uma jogadaça no primeiro gol
e 2 pênaltis. Então assim, eles são muito... Cara, se a gente for lembrar desses caras no Santos... Esses caras eram laterais que iam até o fundo.
Sim.
E tipo, essa característica talvez eles tenham perdido um pouco no futebol italiano. que por ser um pouco mais defensivo. Sim. E até que o Alexandre hoje joga de zagueiro. O Pedrinho no Sport TV hoje falou que talvez ele nem levaria um terceiro zagueiro. Uhum. Ele levaria Arana, Telles e... É, um quarto zagueiro. Levaria Arana, Telles e mais um pra lateral. Né?
Porque ele tem o Danilo que joga ali, porque ele tem o Alexandre Fabinho que joga ali. Numa emergência jogar ali.
E o Alexandre, que na Juve hoje joga lá.
O Militão faz a lateral direita também, o Fabinho faz...
Então, assim, eu acho que os laterais do Brasil, a gente vê muito Alexandre e Danilo como caras mais defensivos, por onde eles vêm jogando hoje em dia. Uhum. Só que esses caras indo pra frente, eles são muito bons tecnicamente.
Fortes, né? Fortes e rápidos, né? Eu acho que fisicamente também eles se destacam, né? Importantes.
Eu acho que o Brasil tá bem. Eu acho que o Brasil tá muito bem de lateral. E que bom que o Alexandre voltou e... Se tem muita gente que não gosta, okay, mas ele dá conta.
Cara, eu vou te falar
ele
assim...
Ele não vem da melhor temporada dele individual pela Juve, mas...
Tem um dos dois, né? É. Nem o Danilo, mas...
É que os dois sempre jogaram em times muito grandes, cara. O Danilo, cara, passou por Real Madrid, Manchester City, Juventus...
É, não dá, o currículo do cara não dá pra top, né? Contestar, né, velho?
Então, assim, eu fico feliz pelo Alexandre. É um jogador que eu, assim, hoje eu gosto. Não é, pô, se eu tivesse o Roberto Carlos, o Roberto Carlos é o Marcelo,
cara,
mas não tem.
Pra mim, então. pra mim, turminha, a parada é o seguinte, velho. Eu, pessoalmente, eu fico radiante, velho, de ver os caras que, assim, eu tinha um pé atrás. Não vou nem falar que eu criticava. E eu digo aqui que, assim, eu respeito muito o Tite, as opções dele. Essa parada são predileções minhas. Pura e simplesmente porque, assim, eu gosto mais de um e gosto menos do outro. Eu nunca falei, porque... Na verdade, eu já falei. O Alexandre e o Danilo, eu já falei, porque eu acho eles meio ruins. Mas, mano, não é... Nunca botei assim, não, tá escrito em pedra que os caras são ruins porque eu tô falando. Não é isso. E eu fico feliz pra caramba quando esses... O Fred. Fred era um que eu tinha um receio, assim, tinha ressalvas em relação a ele. O Fred tá comendo a bola, e eu venho falando isso aqui. Se o Alexandre for bem jogar pra caramba, eu vou ficar feliz, véio. Eu quero ver todo mundo na seleção brasileira arrebentando, velho. Tanto que hoje eu tava comentando com o Carlos, né? O Carlos não vai me deixar mentir. Que hoje, se a gente pega a temporada do Neymar, se a gente pega o que o Neymar tá jogando na seleção, da turma ali da frente, o Neymar é o que tá num nível mais baixo, velho.
Sim.
Tecnicamente, ele é o melhor jogador brasileiro dessa seleção, ele é o cara que mais representa, e isso é indiscutível. Mas, pô, hoje o Vini joga mais do que ele, hoje o Antony joga mais do que ele, hoje o
Vini, que é um detalhe,
o Rafinha na seleção...
O Vini é o segundo, foi o segundo brasileiro que mais fez gols na temporada europeia. A gente até fez uma nota sobre isso. O primeiro foi o Arthur Cabral, mas depois ninguém fez mais gol que o Vini.
E o Vini deu mais de 20 assistências também, então fazendo gol, dando
tá
assistência.
Tá na reserva, né?
Mas é isso, assim, pô, fico feliz, velho, desses caras jogando bem.
Eu acho que um ponto que você tocou agora, você até falou de um pouco, tipo, a galera tem vontade de jogar na seleção. Essa troca da FIFA de 23 para 26 jogadores é. Eu vejo como boa.
É linda.
Por quê? Porque sempre tem aqueles dois, três que ficam chateados de ficar fora. Não adianta falar que não fica.
É, claro.
E hoje você poder chamar mais três é justamente o que o Brasil precisa.
Não, e ainda aumenta a competição. Acho que esses caras estão com sangue no olho para, tipo.
Só que ao mesmo tempo tá todo mundo lá. Tranquilo, ninguém foi deixado de lado.
Exato, exato.
Entendeu? Então, tipo, pô, essa garotada, toda a galera que jogou Olimpíada junto. Então, os caras estão assim, numa pegada de, tipo, eu tô na seleção brasileira, a vaga tá tudo aberto. Tirando o Neymar ali, tá tudo aberto.
É, sim.
Entendeu?
E a hoje, vaga de titular, você diz assim, lá na frente.
Tá tudo aberto e tá todo mundo entrando e todo mundo tá jogando bem pra caramba.
Esse tanto negócio dos 26 tira um pouco da ansiedade também. Sim. Porque às vezes o cara fica ansioso que ele, pô, vamos pegar um caso aqui, vai. Rodrigo, Antony e Rafinha. Uhum. Os três jogam na mesma faixa do campo. Uhum. Hoje eu vejo os três na Copa.
Também.
Se fosse 23, provavelmente um dos três ia rodar. Uhum. Isso pode atrapalhar os três. Porque daí nos minutos que o Rodrigo tem em campo, por exemplo, ele vai ficar ansioso pra caramba, porque ele sabe que ele tem que mostrar serviço. Sabendo que tem 26, o cara joga com mais tranquilidade. Isso ajuda todo mundo.
Eu acho muito bom. Eu acho muito bom. E pra gente ver a competitividade na seleção hoje, surgiu um boato lá no Sport TV que a galera tava transmitindo que o Casemiro foi o único da Champions que jogou.
Sim.
Porque ele viu o Bruno Guimarães tal, que o Bruno era pra começar jogando.
E falou, opa,
não, professor, eu vou jogar. Eu não acho que é isso, porque eu acho que o Casemiro é ali, e nem é a mesma posição, eu acho que o Bruno bate ali com o Fred.
Com o Fred também.
Mas, cara, realmente, às vezes o cara olha e fala, pô, peraí, o Bruno tá jogando pra caramba.
E tá mesmo.
Então o Fred... Se não tiver jogado isso, talvez não começaria o próximo jogo.
Sim.
Só que o Fred já também, é o que a gente falou, já vem jogando
já
há muito
tem
tempo.
A confiança.
Então tem isso, esse negócio de 26 jogadores, essa competitividade interna. E você vê a galera se divertindo, indo pro parque de diversão.
Foi cara... da hora, foi da hora.
Meu, isso aí é... Disney, né?
Eu acho só assim... não pode virar o oba-oba, porque eu lembro de...
2006.
Mas, mano, não, velho.
Não, eu acho que não. Quer dizer, teve saiu matérias aí, né? Não sei se é verdade da balada aí que rolou lá em cima.
É mesmo?
Opa, você não viu?
Isso não, mano.
Você não viu?
Não, não vi.
Opa. É. Galera chegou lá 1 da manhã e foi embora 5h30. Rolou isso
tem
aí.
Tem isso em Seul?
Então. Quanto que custou lá?
A balada foi boa, porque os caras... Ou foi muito ruim, porque os caras jogaram pra caramba, né? Então, tipo...
O que eles tomaram, mano?
É. Não, aí...
Isso aqui, né?
Já não. Ô, Carlinhos, já que você...
Acho que... Só botar um parêntese. E você não vai comentar aqueles dois pênaltis que minha mãe
então,
fez?
Então, eu ia te pedir agora, pô.
É, telepatia, irmão.
Eu ia te... Não, mas eu ia mandar pra vocês. Eu queria que você descrevesse... As cobranças do Neymar. Assim.
Não, um nojo, né? Um no nojo. Bom sentido, né?
Uma
nojo.
Palavra, nojento.
Nojentíssimo.
Eu gosto de você, cara.
Cara, esse pênalti do Neymar aí, eu lembro um cara que batia assim, que nunca errou pênalti na vida. Henrique Dourado.
Que ele dava ceifador. O ceifador.
Fazia gol, hein?
Cara, ele bate. E assim. O jeito de bater, esse jeito de bater pênalti é difícil.
É foda,
você olha, você fixa no goleiro no pé dele. É cê, foda, assim, você vai na bola até. O goleiro dá mexida.
Mano, mais uma hora alguém vai derrubar a casa dele e vai cair.
É difícil, viu, mano?
Hoje a gente tava ali comentando, daí vou trazer o Matheus de novo pra conversa. Que aí eu falei, porra, que lambidinha, velho. Porque você vê que o primeiro ele faz isso sempre. O Neymar bate pênalti assim, enfim. Eu fico sempre na expectativa, porque eu amo aquele menino lindo, aquele adulto. E aí na primeira, você vê que ele faz isso, ele fixa o olhar, dá a caminhadinha ali e dá a rolada. Na segunda, ele rola a bola mais devagar ainda. Aí eu falei, né, pro Matheus, falei, pô, que lambida, né, que ele deu na bola. Aí o Matheus falou, mas se ele erra, fica ridículo, né?
É.
Eu falei, pô, o negócio é que ele não erra, né? Ele é embaçado.
É pior errar assim ou isolar a bola lá na...
É pior isolar, mano.
Eu acho que se errar o gol é pior do que acertar e o goleiro pegar.
Não, e mano, você vê que o Neymar não faz isso de palhaçada. O nível de consciência que ele tem nessa batida é muito grande, velho.
É muita confiança.
O cara tem uma... Ele tem uma velocidade de raciocínio também, porque ele vê o mínimo movimento do goleiro e ele sabe pra onde que o goleiro tá indo. Ele espera até o último milésimo de segundo.
Isso é muito difícil de fazer.
Agora, se uma hora der errado, vai dar deu recentemente, né? No, se eu não me engano, foi no PSG que ele errou um pênalti. Acontece,
tá ligado?
Pegar as últimas 20 cobranças aí, ele fez 19, velho. Então, pô.
Tem 17 gols de pênaltis marcados pela seleção.
Exato.
E agora tá 4 do Pelé.
4 do 73, né, o Neymar?
É.
O Pelé tem 70.
Vai bater o Pelé na Copa.
Se brincar, bate antes, né?
Tem o jogo
tem
de
Japão,
segundo e mais
deve
dois.
Deve ter uns
mais
dois ali antes.
Um, dois. Seria legal se ele batesse na Copa, né?
Ia ser lindo, né?
Vai bater.
Bater ele vai, não tem isso aí. É questão de
com
tempo.
Certeza.
Muito cara, provavelmente na Copa. Muito provavelmente
e
na
ele
Copa.
Era a dúvida pra hoje, né? A pessoa agora...
Isso foi legal, né, mano?
Foi legal. Porque, ó, é o que eu falei, rolou a festinha, disseram então. Que rolou a festinha, aí no treino seguinte ele sai machucado.
Gostou a foto então. Do pé também.
Inchado, não.
Inchado,
mano,
inchado.
Posso
pedir
a palavra? Por um motivo.
Tava feio.
Eu sou, porra...
Inchado
eu...
de uma porrada, caiu o copo nele.
Caiu uma garrafa de sabia.
Brincadeira.
Dizem que foi com 30 segundos de treino. Ou seja, caiu uma garrafa de saque, ele botou a chuteira ali no sacrifício e falou...
Não, mas foi legal que você jogou.
Eu quero falar disso por um motivo, Gu. Eu sou fã do Ney, mano. Eu falo isso aqui tem tempo. E aí ontem, quando ele machucou, foi bem cedo, né? O Brasil tava treinando lá na Coreia de madrugada no Brasil. A gente já tava trabalhando aqui, a gente já tinha entrado de manhã, a gente viu a notícia ali no momento. Eu já comentei com a rapaziada aqui, eu falei, pô, mano, ele é cheio disso, velho, o maluco, eu falei, é manha, mano, não foi nada. Aí passou meia hora, ele postou a foto do pé, daí os caras já vieram e falaram, você tava falando que era manha, não sei o quê. Aí, mano, eu praticamente cravei ele fora do jogo, falei, o Neymar não vai jogar esse jogo,
tá feio,
não vale nada. E aí, pô, me surpreendi que ele entrou titular, porque mostra comprometimento, acho que foi comentado isso na transmissão também, que ele... Tem que entender, e parece que ele tá entendendo que, mano, essa é a Copa dele, velho. A
importância dele, né?
Ele representa muita coisa, muito provavelmente é a última que ele vai ter num nível muito alto, né? Hoje ele tá com 30 anos, a próxima vai estar com 34.
E com um time redondo, né?
Então, e com um time voando, velho. Então, assim, o cara precisa estar comprometido. E é isso, eu acho que mais uma vez ele fez o que se espera dele, ele não fez uma grande partida. Ele jogou deu pro gasto. Mas, mano, fez o papel dele, fez dois gols, né?
É isso. É, eu vou falar. Agora eu vou dar uma de professor que entende de tática aqui. Tá?
Não, mas manda ver, manda ver.
É, eu não gosto, tipo assim, o jogo do Brasil foi impecável, mas eu não gosto do Neymar centralizado. O último jogo das eliminatórias, se a gente for lembrar, o Neymar jogou de falso 9.
Uhum.
E ele pega a bola na faixa.
Foi o Vini de um lado.
Sim,
o...
Vini, foi Vini e Rafinha.
Rafinha
e o Paquetá e Neymar.
Isso.
E ele pegava a bola um pouco mais pra frente. Então, da intermediária à área. Uhum. Hoje, no começo do primeiro tempo, até o Tite mudar, ele começou a vir mais pela faixa do campo. Uhum. Pela faixa central do campo. E a gente lembra daquele Neymar do PSG, de últimos jogos da seleção, que ele vinha buscar muito, segurava muito a bola. Tanto que teve até
Tomava
mais pancada. Teve um lance que ele ficou parado na frente do cara ali da Coreia. Que foi... É.
Ah, não.
Não, antes. Confundi, teve o da falta também, mas mesmo
assim.
Que fosse
o que ele tava reclamando.
Que ele não soltou pra paquetar a bola na esquerda. Porque, pra mim, o Neymar tem que. Tudo bem, até ele é o 10, o Tite já falou que ele vai jogar na faixa central.
Mas mais entre linhas,
Eu prefiro ele um pouco mais pra frente, não ocupando
sabe
o número de 10.
Sabe qual é o meu problema com ele jogando um pouco mais pra frente? O que eu fico um pé atrás, assim. Tem momentos que quando ele joga de falso 9, ali, entre aspas, ele começa a tentar jogar de costas.
Perfeito.
E eu não gosto quando ele joga de costas, porque eu acho que...
Ele perde bastante.
Ele não tem físico pra segurar a bola de costas, com pivô e girar. Ele pode jogar avançado, mas ele tem que achar um espaço ali pra ele pegar essa bola de frente.
Então,
pra
que
mim,
esse
só
espaço, que esse espaço seja entre a linha da zaga e do meio. E não do meio pra defesa. Porque quando ele pega a bola no círculo central, cara, ele segura muito a bola, ele demora pra soltar, ele chama falta. E isso ficou muito claro hoje no jogo de hoje. E, tipo, não é o estilo que eu gosto. Eu acho que atrapalha bastante o Brasil.
É, eu acho que tem uma questão tática. O Tite hoje, por exemplo, coloca... No jogo de hoje, ele colocou o Paquetá muito espetado na esquerda.
É, isso que eu ia
complementar. Ele não vinha fazendo isso.
Eu ia complementar.
Então, ele tá testando variações também ali. O Paquetá não jogou bem enquanto ele tava preso ali. Mas eu não sei, eu não acho que é o caso de tirar o Paquetá. Até porque o Brasil perde combatividade. Mas se você tem, por exemplo, um time com Rafinha de um lado, Vinícius Júnior do outro lado, Richarlison e Neymar, o Neymar joga como segundo atacante. Aí ele flutua nessa área que você tá falando. Só que aí o time não tem combatividade, porque daí o resto do meio...
Não, mas então, aí eu ainda acho que ele vem pro meio. Porque ele vai fazer a função do Paquetá caso jogue assim. Eu acho que o jogo mesmo é que nem jogo eliminatório. É Vini de um lado, Rafinha, ele e o Paquetá por trás.
Sem
Paquetá
Richard.
Centralizado. Que aí, quando você volta pra marcar, quem volta pra marcar nas pontas
são os dois pontos.
São os dois
e
pontos.
E o Paquetá.
E fecha Paquetá e Neymar no meio. Hoje não, hoje foi exatamente o que você falou. Quem fechava pela esquerda era o Paquetá e o Neymar vinha pro meio.
Isso,
então, quando o Brasil recuperava a bola,
ele
quem recebia no meio
atrás.
Era o Neymar.
Faz sentido.
E aí, pra mim, isso não é bom. Eu não gosto.
Quem sobra nessa ideia sua, que eu também gosto, sobra pro Richarlison.
É, que pra mim hoje não é titular da seleção.
Nem o Matheus Cunha, que volta de lesão também. Eu acho que não tem uma unanimidade.
Corre por fora,
Eu acho que corre por fora.
É, e a gente, você falou de variação, hoje o Brasil tem um monte.
Várias.
Você pode jogar com como você quiser. Você pode jogar com volante, você pode jogar com Paquetá e Coutinho se quiser, jogar com Casemiro dali, você pode jogar sem Casemiro se quiser. Não vai acontecer, mas pode.
Cara, você pode botar esses quatro lá na frente e jogar com... Que ele não vai fazer isso, duvido muito que o Tite vai fazer isso, mas ele pode plantar Casemiro e Fabinho e pôr o meio pra frente mais ofensivo com Neymar, Vini, Antony, Rafinha e...
Só não falta ali na frente.
Porra, mano,
hoje
tá
uma
lindo,
coisa... uma coisa que me surpreendeu hoje, fazia tempo que eu não vi o Brasil uma parte do jogo sem a bola. E a Coreia, depois que fez o gol, até antes de fazer o gol, começou a ficar bastante com a posse de bola. Começou a rodar o Brasil mesmo. O Brasil baixou a linha, tomou o gol, baixou a linha de novo.
Cara, eu acho que o único detalhe do jogo hoje foi o lance do Thiago Silva ali, que você até falou.
E o gol que o Casemiro perdeu, cara. Dado parênteses.
Difícil, né? Você fazia aquele lá, cara?
Opa, eu fazia de olho fechado.
Se fosse aqui na quadrinha que nós joga, esquece. Era
não,
ele
não errava, não.
Não, aqui é tipo.
Mas é que ele não tem cacuete, pô. Você não acha?
É, o Brasil era pra ter feito um monte de gol também.
Desconto também.
A bola, pô, ele tava dentro da pequena área ali, ela pingou e deu um balãozinho.
Eu tava... Para que o Brasil tomou o gol, além do Thiago Silva, que normalmente não toma esse giro, né? O Everton
ele não
tava...
esperava, o Thiago Silva não.
É, o cara deu
uma
complicada também, né?
Ele não confiou que o maluco tinha essa capacidade.
E aí, na hora que o cara fez o gol, eu mandei mensagem pra nossa amiga aqui, pra Luciana.
Uhum.
Falei, pô, se fosse o Alisson, pegava, porque ele é palmeirense, tá? O Everton, mas não pegava, cara. Foi um chutaço, não,
foi
pegava,
bochecha
ali. E Everton, falando do Everton.
Bom jogo,
foi bem também.
É?
Foi bem.
Pois é.
E só pra fechar, talvez, o tema da seleção, e esse apelido aí que o pessoal da Coreia...
Eu esqueci, né? No começo do episódio, o Carlinhos falou pra... Eles não conseguem lá pronunciar, eles falam Neymaru, né?
Neymaru. E também, depois do jogo, teve troca de camisa entre o Son e o Neymar, cara. Troca de camisa.
Carlos, pesada. A história lá do Son, que perguntou se o Neymar conhecia ele. Como é que é? Quer sair tomando?
Então, é o Emerson Royal, né? Uhum. Que parece que intermediou aí a conversa. Acabou falando, comentou como o Neymar também admira o Son, né? O Son ficou meio
então,
surpreso.
Então, o Son perguntou pro Emerson, se falou, pô, mas ele me conhece?
É, ele me conhece, mas...
Como assim,
como né? Assim, né, cara? O Son é um cracaço, velho. Mas...
O Emerson Royal, que antes de ir pro Atlético Mineiro, jogou...
Na Ponte Preta.
Na Ponte Preta, primeira menção ao time aqui. Mano, galera, vamos sim. Nessa.
Eu não vou chamar ele mais,
né? Não, só foi pra zoeiro. Não tem, acho que não tem mais menção ao não, melhor time do Brasil.
Se foi pontual.
Não, mas essa história é bem legal. Ele, tipo, deve rolar muito dessa resenha, assim, mesmo.
É, mas eu entendo também, eu entendo entre aspas, entendo o Son também, tipo, aquela parada de, pô, é o Neymar, tá ligado? Sim. E aí você entra no assunto do cara e você fala, pô, mas...
Pô, mas é o Son, né, galera? O Son, cara,
é,
eu
foi o que o Carlinhos falou, né?
Se eu fosse fazer um time hoje em dia, pra mim a ponta esquerda, um dos caras seria um cotado ali pro meu time seria o Son,
se
né?
Se eu fosse um dirigente aí, eu já assinava um chequinho ali pro Son, cara. É. Ia nele.
Pô, aí, pô, eu já que você citou a Ponte Preta, cadê a 777 aí?
É, a Ponte... O Vasco, né?
Se algum shake aí tiver... ouvindo o podcast em português mesmo. Tem um time lá em Campinas que
exato.
Precisa de um investimento.
E aí dá pra levar o Carlos Chon no lugar do Casemiro, porque diz ele que...
Lá em São José, na minha terra, estão precisando de investimento sim.
Mas ó, deixa eu te perguntar uma coisa, Dani Jasson, mas você ficou falando do Casemiro, mas você não é volante de origem. Você não. Joga com a 9.
Eu sou aquele... 11. Craque, ele é atacante lá, matador.
Você é o camisa 9.
Depende então. Da camisa que ele usa no dia do jogo.
Tá certo.
Porque, pô, a questão você do também... Bale, você fez muito gol.
Então. E se você vestir uma camisa 8 também, você encarna o Toni Kroos ali.
Toni Kroos, talvez Kaká, assim.
Kaká.
Ah,
isso é diferente,
hein? É, isso é diferenciado, né? Falando nisso, o Kaká encontrou o Luva de Pedreiro, né? Rolando em Garroso.
Luva, mano, o Luva tá estourado mesmo.
Né? Alô, Luva, tá ouvindo aí? Vem pra Berlim.
Pô, falar nisso, o Luva com a Camila Cabello mandou um e aí, minha guerreira pra ela.
Sensacional. Não, o Luva tá mitando atrás. Mitação.
Mas, ó, se o pessoal aí, ó, Brasil com Z, o melhor dos brasileiros na Europa, Luva de Pedreiro em Paris.
Claro.
Pô.
Nessa temporada ninguém bateu o Luva, cara.
Não, bravo. É o craque. É o craque do ano.
Ele vai. A única ausência. O Luva vai estar lá no Qatar, né? Sem dúvida.
Ah,
né?
Vai.
Não tem nem.
Acho que mais fácil o Luva tá do que alguns aí do.
É,
do
Tite, cara.
É verdade. Acho que o Luva tá. Já tá
ganhando. Capaz do Tite convocar o Luva de Pedreiro só pra resenha.
Neymar e Luva garante no Qatar, cara.
Hoje no título do episódio eu vou botar assim: Argentina campeã, goleada da seleção e Luva de Pedreiro. Foram os tópicos de hoje.
É isso.
Já, pô, que, só pra... já que a gente falou do Bale, a gente podia dar...
É, não, eu ia só fechar ainda. Aproveitando a seleção, pra gente matar a seleção. Tem mais um jogo contra o Japão, né, na segunda-feira. Mais cedo ainda pra quem tá no Brasil, então vai ter que acordar na segundona, 7 horas da manhã, o jogo é 7h20.
O Japão que ganhou do Paraguai, 4-1, ontem ou hoje.
Japão.
Vamos ver.
Então, é um desafio também, né, um desafio. A gente falou sim. Que lá nas eliminatórias a Coreia passeou, mas, pô, o Japão... É
palpite pro jogo contra o Japão? 5-0.
4-0.
Oh, yeah.
Eu acho que ele vai fazer mais testes ainda.
Mas o Japão é que se o pessoal acompanha nosso aplicativo, com certeza viu muitos jogadores do Japão na Bundesliga, né? Porque
é
a Bundesliga tá cheia de japonês, cara. Então, se o pessoal nos prestigiou na Bundesliga na temporada, com certeza conhece alguns jogadores.
E se
jogadores.
Não prestigiou, vai tomar tapão na orelha.
Aí tem que prestigiar, né?
Dito isso, acessem o OneFootball e continuem 5-0.
5-0 contra o Japão? 4-0, fala seu palpite aí.
3-1.
3-1 tá.
É modesto,
tá,
hein?
Humilde. E aí, pode falar, vamos falar de mercado. A gente tem ainda uns 10, 15 minutinhos de episódio aí pra gente. Mercado realmente, o Carlos falou lá no começo, tá aquecido. A gente trouxe
pegando
um monte de
fogo.
Manchete aqui. É... Muita coisa envolvendo, inclusive, os times que estavam na final da Champions, né? Liverpool e Real. É... Muita gente saindo, muita especulação. E daí você trouxe a do Bale, né? O Bale que se despediu do Real, mandou lá no Instagram dele falando que depois de 9 anos não fica. Teve alguma especulação, Carlinhos, do Bale já?
O Bale
Não, né?
Até agora não, cara.
Vai aposentar e jogar golfe. Não, né?
É, pode ser que ele mude de esporte, né? Nem de clube, é de esporte pra jogar golfe definitivamente, mas.
Tem ainda. O Bale tem chance de ir pra Copa ainda, né?
Exatamente. Tem... pegar a Ucrânia, né?
Vai pegar a Ucrânia pelo último jogo.
Todo respeito ao Bale, tomara que não vá, pô.
É. História da Ucrânia merece.
É, não. Eu sou meio suspeito que tem uma camisa do Bale, né? Então. De Gales,
né? Ah, é de Gales,
né? Cara.
Então, só para o pessoal que não tá ligado aí, tem esse jogo ainda da
pescagem,
da repescagem,
né?
Lá na Europa, que por conta da guerra na Ucrânia, só ontem a Ucrânia foi jogar com a Escócia, né? E aí passou da Escócia e vai jogar contra o país de Gales para decidir. É a última vaga, né?
É.
A última vaga.
E que história, né, cara? A Ucrânia, cara.
Então, legal, legal, emocionante. É... mas o Bale fora do Real... vamos ver, se pode ser que depois da Copa ele até... o Bale já vem meio que querendo aposentar do futebol, né? Então, outros assuntos lá no Real também. O Marcelo e o Isco fora. É, os dois também ficando sem contrato. O Bale que ficou sem contrato, os dois também ficam sem contrato. Também estão confirmados fora do Real.
Isco era outro cara que... assim como o Bale, veio caro. Teve seus momentos lá no Real, mas...
os três são, tem um ciclo lá de um monte de Champions League.
O Marcelo nem precisa citar.
Os três têm cinco, né?
É, o Isco, é a cara do Isco ir pro Arsenal da vida, assim, tá ligado?
É,
não sei,
na
época que falaram que ele era
o goleiro. É, eu ia falar isso, um time médio assim, da Espanha.
Na época que ele ia pro Barcelona, teve um rolo lá.
Hoje em dia acho difícil.
É,
e o Marcelo falou que não volta pro Brasil.
É, isso daí foi louco.
Quer jogar,
né?
Champions.
Ele falou no...
ele falou pra Tati Mantovani, pra Tati, depois do jogo, ele falou, ó, não vou iludir ninguém não, pro Brasil eu não vou. Rapaziada, tava falando de Fluminense lá, Botafogo.
Ah, que ele joga. Ah, ele ainda joga nos Fenerbahçe da vida, né?
Mais uma. Cara, acho que até, pô, o Marseille da vida, o Olympique de Marseille aí, sei lá, um time médio, assim, ou que representa alguma coisa no cenário local, tipo, um time grande na França, grande, enfim, não sei. Teve alguma coisa do Marcelo, especulação? Eu também não tô ligado.
Ah, Marcelo...
foi mais aquelas do Brasil, né? Botafogo e Fluminense, mas ele negou.
Ele deu a entender na entrevista que ele quer jogar Champions, então ele quer continuar no cenário europeu, mas vamos ver, né, cara?
E aí o Real confirmou o Rüdiger também. Essa é nova, essa é de hoje.
É,
boa contratação.
Boa, só que preocupante pro Militão, né?
É, com certeza.
Porque não terminou a temporada bem, apesar de ter tido uma ótima final. Eu, assim, falaram que nem ia ser titular, mas eu acho que não tinha porquê. O Alaba foi o melhor zagueiro da Espanha esse ano.
Foi bem.
E o Rüdiger chega pra ser titular, aparentemente. Não, assim...
com então, um salário bem alto, porque a transferência foi de contrato, né?
Aliás, baita perda do Chelsea.
Aliás, perdeu ele e o Christensen, né? O Chelsea.
Exatamente.
Ficou com o Thiago Silva e mais ninguém, né?
Precisa reforçar. Não teve ainda muita coisa, né, do Chelsea repondo, né? Mas,
então, não sei. Chelsea, ruim, momento ruim pro Rüdiger chegar no Real Madrid pro Militão. Não sei.
É, que mais? Aí, envolvendo Liverpool. Tem um boato, um rumor forte da saída do Mané.
Ah, ele vai embora.
Ele vai embora, ele mesmo não.
Eu acho que ele vai embora. Aqui.
Parece que foi. A final foi o último. É,
foi o último jogo.
Foi o último jogo dele, mas. Então, falando de Bayern de Munique, né? Vamos ver.
Aí você gosta, deu até um sorrisinho aqui com o menino.
Ah, né? Uma baita.
O Mané ali.
É, o Bayern precisa. Acho que o Bayern precisa.
Que no Bayern, então, pô.
Daria um upgrade ali no ataque.
O Bayern tinha que começar a trazer jogador mediano, velho, pra ver se dá disputa na Bundesliga,
pois
tá ligado?
Pois
mas
é.
Não, não é, não parece que não vai ser isso.
Daí temos também...
o Lewandowski também, né?
É, então, e aí tem um efeito cascata ali, que
sim,
é...
isso.
O Leva... falamos do Mané pra possibilidade dele no Bayern. Daí o Leva não fica, já falou, não quer, quer dizer, não fica pelo menos se depender dele, né?
É, acho que, eu acho que o Bayern não vai dificultar
muito
a saída,
sentido,
não.
Teve
a
polêmica lá na... que entrevista que ele deu. Não, ele comentou sobre o assunto na entrevista coletiva.
Falando sobre o Bayern ser um clube sério.
É, ficou
então,
assim,
mas aí você pode levar de dois jeitos, né? Se o Bayern é um clube sério, tipo assim, ele pode, é claro. Obrigado, Lewandowski, você foi muito foda pra gente. Tchau. Ou, cara, seu contrato é até aqui, você
vai
ficar pra
ficar...
mim, você vai ser profissional
mas,
até
cara,
o fim.
Por que manter um cara insatisfeito?
É foda.
Eu não manteria, não. Eu mandava embora e, cara, vem.
Não, e outra, tipo, tem a chance de vender o cara agora ainda, né? Faz, tudo bem, não vai ganhar muito dinheiro, mas ainda faz uma graninha. Quando acabar o contrato, vai sair de graça e, pô, sei lá. É... aí, com essa saída do Leva, maior possibilidade, maior rumor que teve até então é dele no Barcelona. Mas
parece
é
ter que vender jogador pra trazer
que
o Leva.
Que não tem dinheiro. Aí surgiu agora uma possibilidade de Lukaku no Barcelona. Mas que talvez seria...
é, que jeito, né?
É mais caro ainda que
mais
o Leva.
Mais caro,
né,
que
se for
o Leva.
Pensar. É... aí o Lukaku deve sair porque não tem clima no Chelsea. estariam aí, além do Barcelona, o próprio Bayern.
Nossa, imagina o Lukaku
no Bayern. E a Inter de Milão, de volta pra Inter.
Eu acho que é o mais possível. Não sei
de
se
volta pra Inter?
Eu não vejo o Lukaku jogando no Bayern, não, viu, cara?
Sei. Leva saindo, quem que seria a possibilidade?
Se o Leva realmente sair, acho que seria uma boa.
Talvez.
Depende do valor também. Gosto também.
Não, eu não sou
tanque, né?
Mas acho que no Bayern vai ter sucesso de qualquer jeito.
O que mais? Suárez, que não deve ficar no Atlético, deve ir pro Aston Villa, né?
Tem uma especulaçãozinha, assim, times brasileiros.
Eu acho que o Gerrard tá tentando montar o time, né? Que ele não foi campeão.
Exato.
É possível, cara. Assim, acho que pro Aston Villa... Legal.
Daí, ainda no Aston Villa, Diego Carlos foi confirmado, né? Diego Carlos saindo do Sevilla, confirmado.
Bom zagueiro, hein? Vai ser, então
ele
vai
ficou meio sumido, né? Mas foi
bom zagueiro.
Ele tava tentando transferência na última janela, acabaram que...
Não, mas barraram, bom zagueiro.
Teve ventilado no Newcastle, né? Sim. No meio da temporada.
É, fisicamente forte, acho que ele encaixa muito bem acho que na Premier League, acho que é uma boa.
Mas pode perder o Aston Villa o DG, Douglas Luiz, que é desejado pelo Mourinho.
Que é meu ídolo. Não, a gente tem que falar do Pogba também, cara.
Pogba, na verdade, vários,
United,
né?
Do United. Cara, saída oficial, né?
Só do Douglas Luiz, ele meio que perdeu um pouco de espaço ali também. Né? O Aston Villa ficou revezando, né? A titularidade. Acho que seria bom ele ir pra Roma.
É, e a Roma também, no momento bom, ganhou aí.
E outro,
treinado pelo Mourinho.
O campeonato também é um pouco menos intenso. Acho que pro jogo dele é bom.
Pode ser. Tem inclusive.
Mata também, além do,
No United, Pogba, que o United anunciou, né? Que não permanece. Grandes chances de ir pra onde? Pra Juventus, de onde ele saiu, justamente pra ir pro United. O United pagou 70 milha, ó.
Onde teve a melhor fase da carreira, né?
Jogou 4 temporadas na Juventus, foi muito bem.
Precisa de uns meia, né? Porque o que aconteceu depois que ele mesmo saiu e depois daquela fase...
Mano, mas essa história do Pogba é sacanagem, né? Porque ele é formado no United.
É.
Aí ele vai pra Juve, come a bola. Aí ele vai pro United. E o United contrata ele de novo, pagando uma puta.
Acho que foi 100 milhões
grana
na época.
Acho que foi
perto disso.
Isso aí, muito dinheiro. Aí agora ele vai sair de graça pra Juventus. Mas
um cara que não rendeu nada no United.
Nunca jogou nada no United.
Aliás, perdeu posição pro Fred, perdeu posição pro Bruno Fernandes e perdeu posição pro McTominay lá, que não vou nem falar.
Enfim.
Do McTominay.
O Pogba aqui era um dos jogadores agenciados pelo Mino Raiola, né?
Mino Raiola, que infelizmente nos deixou.
O Di Maria?
Não, é porque teve o Mata também hoje, né? Hoje confirmado o Mata. O Mata também que tava meio esquecido.
A gente tava falando do Chelsea, Mata que foi campeão da Champions, né?
Pra mim, o Mata tava jogando Vila Real da
Não,
Vila
Não, o Mata tava
anos,
lá no
Não, tô ligado.
Tava esquecido. E alô, 777, pode levar pro Vasco também.
Aí tem que combinar salário com o espanhol, que acho que não quer...
Pô, mas...
Você quer continuar ganhando dinheiro aqui.
Mas a 777 paga dinheiro.
Pô, o Mata vai ter que voltar pro Valência, não sei.
É, tem que ser um lugar assim. Ele tá com 34 anos, né? Então,
tá mais pra lá do que pra cá, vamos combinar, né?
Daí, quem que foi o outro que tu falou aí?
É...
Não, você que falou...
Ah, eu falei do Di Maria, né?
Di Maria despediu, né?
E deve ir pra Juventus também.
Deve ir pra Juve.
A Juve fazendo uma janela até então, nada ainda confirmado. Mas a lá Juventus. Rapelando todo mundo de graça...
E quem o Dybala que vai sair, né?
Vai sair.
Ah, o Dybala vai acabar...
Cara, vamos ver. Aliás, a Juventus tentando aí dar uma suspirada com essas fechando com a rapaziada que tá sem contrato e tal, pra retomar lá o domínio na Itália, porque nos últimos 2 anos não conseguiu muita coisa.
Pelo amor, né, Juventus? O campeonato italiano é uma baba, hein?
Campeonato italiano. Fiorentina interessada no Kusevich do Palmeiras. Só rumor, por enquanto. Assim como o Hertha Berlim. Assim como o Hertha Berlim.
É bom, né?
Estava aqui no último episódio, só pra falar que o Hertha é gigante.
É verdade.
Estava aqui, pré-jogo do Hertha Berlim.
Jogo dos playoffs.
Meteram louco em mim, falaram que o Hertha ia cair. Que não
o Hertha perdeu aquele jogo.
O Hertha perdeu o primeiro jogo.
Foi o primeiro jogo contra o Hamburgo.
Estava no estádio, a galera do Hamburgo fez uma festa, parecia que tinha ganhado.
Claro,
porque
a torcida
do
Hamburgo é lindíssima, e a do Hertha...
É, enfim, eu me surpreendi, foi bem da hora, viu?
Foi da hora.
A torcida do Brasil, olhem o jogo, mas enfim. Fomos lá. Segunda-feira, chuvosa, em Hamburgo.
Você foi nesse?
Não, não foi.
Então você não é Hertense de verdade.
2-0 e o Hertha gigante pode vir com o Ceviche. Que a gente recebe no futebol.
É, tem até uma notícia aí de que o Palmeiras e a Leila querem fazer leilão lá, né? Que o Ceviche tem 26 anos, tá avaliado em 50 e tantos milhões aí. Que, pô, quem pagar mais leva. Bom jogador.
Então não vai ser o Hertha.
É, o Hertha tem grana.
É, o Hertha tem.
Agora tem, né? Agora não sei como é que tá
esse investimento. Mas não tá contratando muito bem, porque senão não tava brigando pra essa.
Não sei, não.
É que gasta demais, mas contrata mal.
Medalhão, né? Fica trazendo o Jovetic. Cara, o Jovetic tava esquecidaço, não sei. Eu lembro que eu jogava com o Jovetic no City em 2013 no FIFA, tá ligado?
Outro vovô aí, ó, já que você citou, e também trazendo pro assunto do futebol brasileiro, enfim, porque a gente, na hora de mercado, que a gente fala tanto dos brasileiros quanto dos top nomes aí e de negociações envolvendo o clube brasileiro. O Mertens. Lembra do Mertens? Opa. Belga. Caraca. Muito bom, muito bom de bola.
Eu acho que se eu não estou cometendo um absurdo, o Matheus até pode me corrigir, mas eu acho que o Mertens é o maior artilheiro da história do Napoli.
Do Napoli.
Sim.
Tá de saída do Napoli. E segundo aí, notícias de eu não sei da onde, que essa aqui eu confesso que eu não...
Não, rumores parece que saíram nos últimos dias que...
Oferecido ao Botafogo. A gente brincou aqui do Mata, brincou do não sei quem, mas esse parece que realmente foi oferecido.
Cara.
Ia ser legal.
Eu tô esperando, porque John Textor falou que agora o fogo ia vir put fire, né?
Mas dinheiro, né?
Dinheiro
não é problema.
Falei que o Mertens tá com 35 anos
esse,
já, né?
Esse daí, no Brasil...
Você acha que dá um
imagina uma vai chover no Brasil.
Sobra,
imagina aí. A dupla Chay e Mertens. Esquece! Esquece! E o touro na frente?
Pô, da hora.
É, não, mas o Mertens se vier pro Brasil é bala.
Uma outra pra torcida do Mengão aí, ó. O Jorge Jesus confirmado, né, pelo Fenerbahçe como treinador do Fener. Então, assim, vamos deixar o Paulo Souza trabalhar, gente. O Jesus não vai voltar agora.
E nem deve voltar também, que se for voltar, a torcida do Flamengo acha que ele vai voltar e vai ganhar tudo de novo.
É, essa não ilusão, cara, essa ilusão.
Vai rolar.
Ainda bem que a gente não fala de futebol brasileiro aqui,
exatamente.
Porque. E aí, por último, a não ser que vocês lembrem de alguma outra coisa.
Tem mais um.
Tem Renier, velho. Tem Renier.
Grande
Renier. Grande Renier que vai voltar pro Real Madrid, mas deve ser emprestado de novo. E surgiu aí notícias de que ele poderia estar indo pro time do Ronaldo Fenômeno, que não é
o Cruzeiro, né?
É o Valladolid. O Valladolid subiu pra
o Renier tá me cheirando o Lucas Piazon, cara. Vai ficar sendo
você que tá falando. Eu não vou falar nada porque senão vão falar, porque o Vascaíno que tá falando.
Mas eu acredito em você, Renier. Eu acredito em você.
É, eu não acredito muito, não.
Bom.
E pra fechar o episódio, já
temos
aí...
deixa eu falar um.
Você tem
que
um?
Acabou de sair aqui. O Perisic, né? Fechou com o Tottenham.
Verdade.
Boa, esse é última hora, então.
Que eu gosto dele, cara.
Tá bom jogador, baixo com as duas.
Tá comentando com vocês ali.
Ambidece igual o Carlos Lindo.
E louco, né? Porque ele joga na posição do som.
É.
Que a gente tava falando antes do começo do episódio.
O Perisic, que
é campeão
da Champions com o Bayern, né?
2000. Olha a bomba.
Pode completar, Carlinhos, desculpa.
O Perisic foi campeão da Champions 2020 pelo Bayern.
Uhum.
E eu queria que o Bayern tivesse comprado ele na época, porque eu gosto dele.
Bom jogador.
Então, aliás,
bom
jogador. Eu tava até revendo os jogos da Croácia na Copa.
Ele fez um golaço na final, né?
Cara, o time da Croácia era bom pra caramba. Eu não
Croácia tem desde 2013... Informação aleatória do episódio. Croácia tem desde 2013 um campeão... de Champions League por temporada, começando lá em 2013 com o grande Mandzukic. É isso?
É.
Não tô enganado, não.
Não.
Mandzukic. Tudo bem que tem o Modric, por exemplo, que foi, né?
Kovacic também.
É verdade. E aí.
Rakitic
e agora. Aí o Perisic 2020, aí agora de novo.
O Croácia, infelizmente, essa geração envelheceu, né?
É.
Mas continua sendo um timaço.
Pra fechar. Melhor e pior da semana. Essa semana dá pra gente fazer, inclusive considerando o fim de semana, então quiserem pegar aí Champions. É. Eu acho que vai ser unanimidade o Vini por conta. Né, o maluco fez gol na final da Champions, não tem. Neymar fez 2 gols agora, não amistoso e tal, mas porra.
Eu vou dar menção honrosa pro Casemiro, tá? Porque o Casemiro, cara, quando ele tá no modo Casemiro, cara, não passa nada. Pô, Liverpool deu livre pro jogo inteiro, mas, cara. O Casemiro, assim,
como,
é impressionante.
E em jogos importantes, né? Ele cresce demais, né?
Impressionante. Mas o Vini, sem...
Você tem opinião diferente?
Não, eu só queria dar um adendo que o Casemiro é conterrâneo, né?
É.
Então eu não posso falar mal dele.
É isso. Manda um abraço lá pra tua cidade, pô.
Abraço aí pra São José dos Campos, né?
É isso.
Cidade boa.
E, pô, pior da semana. Vou votar no Jorginho, porque eu não vi o jogo ontem, mas já que a gente citou o Matheus aqui várias vezes, ele tinha me dado essa boa. Falou, pô, comenta do Jorginho lá. A gente até esqueceu quando falou dos... A gente falou da Itália e não falou dos brasileiros, né? O Emerson, o Jorginho, jogaram. E ele me falou que o Jorginho foi mal
mas
pra caralho.
Mas também o italiano, decidiu jogar.
Ah, mas dá pra falar.
Joga lá agora. Não vai ser mencionado nesse podcast.
Não. Quando é o Thiago, a gente fala bem. Então, agora eu vou falar mal do Jorginho. Justo.
Verdade.
É, o meu pior é o Jorginho no jogo de ontem. Tem o Thiago Silva hoje também, que deu uma vacilada, mas não vou pôr ele no pior, não. Vocês têm outro aí?
Cara, eu vou pro técnico da Itália. Roberto Mancini.
Mas tem que ser brasileiro, louco.
Ah, é verdade. Então vou dar menção honrosa. Porque ele tirou o Chiellini no jogo de despedida dele no intervalo, pô.
Nem aquele
70 minutos pra estádio aplaudir.
Puta, é mesmo, né? Porque no intervalo não tem a homenagem.
Não. É, cara, eu acho que... Eu vou votar no Thiago Silva, só pra dar aquela ligada.
Tá bom.
Thiagão,
fica esperto.
Pô, irmão, essa aí a gente nunca viu você tomar, né?
Até porque a zaga da seleção vem... Tá precisando abrir o olho. Pô, o Marquinhos falhando... É raro, mas falhou lá no PSG. Pô, o Militão... A gente confia tanto na zaga,
né? Muito louco, né? A gente acha que a gente acostumou com um nível tão alto da zaga do Brasil que, cara, hoje eu achei estranho. É um giro que, pô, o atacante...
Pode, mano. Não pode.
Não.
Tipo, mas faltou dar um tranco nas costas. Porque, mano, ali o cara vai tentar girar.
De malícia,
É um pouco
sei,
de, pô,
bota
um,
a mão na
bota
frente.
Bota a mão, velho. Não pode deixar virar, velho.
Você viu que o próprio Thiago Silva ficou...
Ele ficou puto, né? Porra, mano, essa eu não posso.
Enfim, que bom que ele sabe. Valeu, Thiago. Um abraço.
E você, Carlinhos?
Ah, vá contigo também no Jorginho.
Jorginho, né? Foi mal. Eu nem vi o jogo, mas... O meu voto, na verdade, é do Matheus Palmeira. Matheus foi muito citado nesse episódio. Vou mandar um beijo pra ele.
Ah, eu mando mais um.
Dois beijos na boca dele.
Três, então.
Beijos na boca dele. E um beijo na boca da minha namorada, Georgia, aquela linda, que eu amo ela demais.
Isso, declarou, hein?
Eu me declarei, eu me empolguei hoje.
Um beijo pro meu... Brincadeira.
Manda beijo aí, pô. Ele mandou pra São José.
Um beijo pra família.
Pai, mãe.
Papai, irmão, mãe, irmã, cachorro.
Cachorro.
Mandar um beijo pra meus pais também agora.
Então é isso. Então, um beijo também pra todos os nossos ouvintes. Se você ficou até aqui 55 minutos, você é um herói. Um beijo na sua boca. Aliás, a sua boca não, porque senão a Georgia me dá bronca também. Acabei de... Pô, fiz a boa e fiz a...
Perdeu uma linha, galera. Perdeu uma linha.
Até semana que vem. Semana que vem não tem muito assunto, não, mas a gente fala de mercado da bola. Hein? Assiste aqui semana que vem, mas não é porque eu falei que...
Brasil-Japão.
Pois é, não é porque eu não falei que não tem assunto, que você também não vai voltar semana que vem. Obrigado, tchau. Quem gostou do Gustavo, faz campanha aí no Twitter. Hashtag Brasil com Z, Gustavo, volta mais vezes. E Carlos Lindo, te amo muito. Tchau.
Abração, gente.
Valeu.